Paraná em Rede está de volta.
A campanha de vacinação do sarampo começa nesta segunda-feira. Aqui no Paraná, a campanha atinge uma faixa etária maior do que a indicada pelo Ministério da Saúde, por causa dos casos registrados no estado. Os detalhes com o repórter Rodrigo Arendi.
A primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo deste ano começa nesta segunda-feira e vai até o dia 13 do mês que vem. Para iniciar a campanha, o Paraná tem mais de 1 milhão e 200 mil doses de vacina. O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, afirmou que o objetivo da campanha é ampliar a cobertura vacinal do estado, que hoje é de 90%, mas tem meta de no mínimo 95% do público-alvo. Segundo ele, o Paraná acompanha as estratégias definidas pelo Ministério da Saúde, porém define ações diferenciadas para conter a transmissão do vírus no estado. A chefe da Divisão de Vigilância do Programa de Imunização da Secretaria, Vera Rita da Maia, explica que o público vacinado no Paraná é mais amplo, indo dos 5 aos 59 anos de idade.
O que nós vamos fazer de diferente? No mesmo período da campanha nacional, né, que é de 10 de fevereiro a 13 de março, vai acontecer a campanha, o dia D vai ser no dia 15 de fevereiro, em todo o estado, mas o Paraná vai vacinar na faixa etária de 5 a 59 anos. Ou seja, o Paraná está adiantando a segunda campanha a nível nacional para que aconteça agora no início do ano para toda a faixa etária contemplada nas campanhas do Ministério.
Caso tenha, é necessário levar o comprovante vacinal para verificação do esquema pela unidade de saúde. Será imunizada somente a pessoa que nunca recebeu a dose ou que esteja com esquema vacinal incompleto. O secretário nacional de Vigilância em Saúde, Wanderson Kleber de Oliveira, estará em Curitiba no dia 15, dia D de mobilização nacional para a abertura da campanha nacional e incentivar a vacinação contra o sarampo. A capital paranaense foi escolhida pelo alto número registrado de casos de sarampo. O novo boletim epidemiológico do sarampo, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, nesta quinta-feira, confirma 23 novos casos da doença no Paraná. O total é de 831 casos, sendo que 1.653 ainda estão em investigação. Cerca de 60% das confirmações foram registradas na capital paranaense. Os sintomas mais comuns do sarampo são febre alta, tosse, coriza, conjuntivite e manchas avermelhadas pelo corpo. O Paraná possui 1.852 salas de vacinação dentro das unidades básicas de saúde. Foi promovido um treinamento inédito envolvendo mais de 1.200 profissionais de saúde dos 399 municípios do Paraná. Os participantes foram sensibilizados sobre a importância das vacinas e do papel que eles exercem como profissionais que atuam na linha de frente, em contato direto com a população. Repórter Rodrigo Arendi.
No verão, mais pessoas são mordidas por morcego. É preciso muito cuidado porque eles transmitem a raiva e se a pessoa não tomar a vacina em seguida, a doença é quase sempre fatal. Confira! A raiva é uma doença provocada por um vírus que ataca o sistema nervoso central dos mamíferos e provoca a morte em quase 100% dos casos. Então, a melhor forma de lidar com a doença é a prevenção. A transmissão da raiva acontece pela saliva de um animal infectado, principalmente pela mordida. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a maior parte dos atendimentos envolve incidentes com cães e gatos, mas são em média 4.500 atendimentos por ano envolvendo encontros com morcegos. E a maioria deles acontece nos períodos de calor, como conta Tatiane Dombrowski, coordenadora do Programa Estadual de Controle da Raiva.
Nesse período, a gente tem maior encontro do morcego com o homem, né? Porque as pessoas acabam deixando as janelas abertas, o calor, os morcegos acabam saindo mais para se alimentar, e aí acaba ocorrendo o maior encontro entre o morcego e o homem, assim como vários outros animais. Hoje a gente orienta que, principalmente durante a noite, pelo fato do morcego ser um animal de hábito noturno, que as pessoas não deixem as janelas abertas durante a noite, que elas fechem as janelas, para evitar que o morcego adentre as residências durante a noite enquanto as pessoas dormem.
A coordenadora indica o que fazer no caso de a pessoa ser mordida por um morcego.
Se ela for mordida por um morcego, ela deve imediatamente buscar um serviço de saúde e relatar o que aconteceu. E aí ela tem que seguir o tratamento indicado pelo médico no momento do atendimento. existe um protocolo elaborado pelo Ministério da Saúde e um protocolo adaptado do nosso estado do Paraná. Então, quando o paciente busca o atendimento médico, ele é avaliado de acordo com o protocolo. Então, cada caso é um caso.
Aqui no Paraná, o último caso de raiva humana em que a pessoa se infectou no próprio estado aconteceu em 1987. Por isso, não há necessidade de vacinação preventiva, a não ser que a pessoa trabalhe com animais. A vacina só é indicada quando a pessoa for mordida por um animal que apresente sintomas da doença ou que não possa ficar em observação, como é o caso dos morcegos, explica Tatiana Dombrowski.
Por vários anos, o Paraná fez campanha de vacinação antirrábica animal. Hoje em dia não faz mais, porque não temos mais o registro de raiva furiosa nos cães e gatos aqui no nosso estado. Mas temos a raiva presente em outros animais, nos animais de produção, de interesse econômico, e temos morcegos positivos para a raiva também. Então, a gente pode justificar esse privilégio do estado do Paraná pela questão de muito trabalho, de campanha e conscientização das pessoas também. Não temos a raiva em humanos aqui, porque tem a prevenção que é feita de forma rápida e oportuna, que é fazendo a vacinação contra a raiva no caso da pessoa sofrer qualquer agressão por um animal mamífero.
A Secretaria de Estado da Saúde também traz outras orientações para não se infectar com a raiva. Evite tocar em qualquer morcego, vivo ou morto. Caso encontre morcegos durante o dia, caídos ou voando, eles podem estar doentes, já que são animais de hábitos noturnos. E é importante a vacinação anual de cães e gatos contra a raiva, mesmo para animais idosos e que não tenham acesso às ruas. Um dos principais motivos de afogamentos no mar é a autoconfiança. O banhista adentra cada vez mais no mar e, de repente, não sente mais o fundo. O que fazer nesse caso? Confira a resposta na coluna E Agora?
E Agora? A correnteza do mar me leva a um lugar onde não dá mais pé. E agora?
Primeiramente, é muito importante manter a calma e procurar permanecer boiando. Não tente lutar contra a corrente, isso pode te cansar, te desgastar e trazer problemas depois. Acene pedindo por socorro e aguarde a ajuda chegar. Para prevenir esses apuros, procure banhar-se sempre nas áreas protegidas por guarda-vidas. Elas vão estar sinalizadas por bandeiras vermelhas e amarelas, aquelas que já conversamos na semana passada. Para localizar os postos, você pode baixar o aplicativo Bombeiros Paraná. Lá você vai encontrar todos. Objetos infláveis, como boias, pranchas e caiaques, eles podem acabar levando você a correr esses riscos de chegar em áreas mais profundas. Então, sempre utilize com muita cautela. Para esportes aquáticos que você não conheça muito bem, como o caiaquismo e o surf, sempre procure profissionais para orientá-lo e ensiná-lo antes de começar a se arriscar. Se você tiver alguma dúvida, pergunte ao guarda-vida do posto. Ele vai poder te orientar muito bem. Vamos curtir o verão com consciência. Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Eu sou a Tenente Turra do Corpo de Bombeiros do Paraná e trago mais dicas para o verão na próxima semana. Até lá!
E agora, uma parceria do Corpo de Bombeiros do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
O mundo do esporte mexe com o coração e as emoções abrem caminhos para o bolso do torcedor. O grande negócio do futebol é assunto da coluna Atitude Consumidor de hoje.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre o grande negócio chamado futebol. Naquela Copa do 7-1, a FIFA criou um país dentro do Brasil. Por exemplo, nos estádios de futebol e os seus arredores, a jurisdição brasileira não era aplicada. Valiam as regras da FIFA. Será que hoje em dia, dentro dos estádios de futebol, vale o Código de Defesa do Consumidor? Vou dar alguns exemplos. Um pacote de pipoca que foi cortado pela metade e o preço continuou o mesmo, houve um aumento maquiado de 50%. Uma pipoca que custava R$ 8,00 deveria custar R$ 4,00. Mas mudando a embalagem, isto é, maquiando o produto, milhares de consumidores no estádio de futebol foram lesados. Alguns produtos são vendidos pelos caixas, mas na hora que o consumidor se dirige à loja para pegar o produto, é informado que o produto acabou. Resultado, o consumidor volta para o caixa para trocar o dinheiro, tem que esperar um supervisor por, digamos, 15 minutos a meia hora, preencher um longo formulário para ter o seu dinheiro devolvido. Resultado, há um expediente malicioso para dissuadir os consumidores a exigirem a devolução do dinheiro. Venda casada dentro dos estádios de futebol é uma prática recorrente, pois o consumidor não pode entrar portando um pacote de pipoca, um sanduíche ou um copo plástico contendo cerveja ou água mineral. Obrigam o consumidor a comprar o que tem dentro do estádio. Isto é ilegal. Promoções no final do jogo de 50% também geram um expediente malicioso, porque o consumidor paga o preço integral, resolve trocar o tique no final e não lhe é dada a diferença. Determinadas bebidas são ofertadas a preço único, mas no decorrer da temporada, poucas são oferecidas ao consumidor. Não há, com efeito, nenhuma liberdade de escolha de produtos por uma imposição monopolista na cesta de produtos ofertados dentro dos estádios de futebol. A FIFA, a CBF e as federações estaduais são um mundo jurídico à parte dentro do Brasil. Impõem regras próprias, beneficiam determinados times pela distribuição de verbas de televisão, distribuem os times da sua preferência no eixo Rio-São Paulo, que mandam e desmandam nos horários dos jogos, impondo uma grande diferença nos patrocínios de um campeonato, que normalmente com alta probabilidade de se conhecer quem serão os vencedores, justamente pela desigualdade na distribuição das verbas televisivas. Os calendários são extenuantes e, em resumo, não há profissionalismo. O patrocínio de empresas públicas e bancos públicos é outra caixa preta que assola o futebol brasileiro. O sistema empresarial dos jogadores conta com bancas internacionais e contas em paraísos fiscais. O Estatuto do Torcedor Consumidor é outra quimera, isto é, para inglês ver. Com efeito, o modelo FIFA retirou a população dos estádios de futebol. A supressão das gerais no estádio do Maracanã é um símbolo de tudo isso. O povo não frequenta mais os estádios de futebol, só aqueles que podem pagar caro por isso. Nossos craques são vendidos para o exterior e não temos um mercado de futebol dentro do Brasil para concorrer com o mundo civilizado. Ainda também não tivemos uma investigação profunda nesse estado de coisas. E vários dirigentes da CBF e outras federações são investigados por crime, corrupção e grandes desvios de valores. Será que algum dia teremos uma investigação sobre tudo isso? O grande negócio do futebol no Brasil prevalece a regra de Gerson. Tem que levar vantagem em tudo, certo? Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
O Paraná em Rede fica por aqui. Eu agradeço a você pela companhia. Bom final de semana.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.